título dessa mensagem é Diante de Deus. Abrem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. A palavra do Senhor diz bem assim. Portanto, orem assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oremos. Ó Pai bendito, te louvo por esse momento, Pai. Te louvo pela sua palavra que foi lida, Deus. Esteja trabalhando nossos corações, Pai. Esteja falando conosco nesse momento. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, nos clareando, Pai, para entender a sua boa e perfeita vontade, Pai. É isso que eu lhe peço, em nome e por amor do seu Filho Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu falei agora há pouco, o título da minha mensagem, da nossa mensagem hoje, né, é Diante de Deus. E trabalhando, meditando para essa mensagem, Deus vem me incomodando muito num texto que é bem conhecido de todos. Você sendo cristão ou não sendo cristão, você pelo menos ouviu alguma vez na sua vida a oração do Pai Nosso. E é interessante porque a oração do Pai Nosso, para muitos dos grandes teólogos, é a principal oração da cristandade. A oração do Pai Nosso é aquilo que Deus deixou de principal para nós e foi dado através do Filho dele, Jesus Cristo. Então, a gente entende que a oração do Pai Nosso é mais que uma oração, em si, um convite a um estilo de vida. Um estilo de vida que é prostrado diante de Deus. Sim, certa vez o escritor católico George Barron nos disse bem assim: se não fosse pela graça de Deus, nossa alma se tornaria em poeira ao tornarmos consciência de si. Vou repetir de novo: se não fosse pela graça de Deus, nossa alma se tornaria poeira ao tomarmos consciência de si. Atualmente, nós passamos por um cenário global muito complicado. Para quem acompanhou os noticiários essa semana, eu acho que sentiu aquele pouco do aperto no coração vendo a invasão da Rússia frente à Ucrânia. E cada dia que passa, as notícias pioram, né? Até antes de começar o culto, eu estava conversando com o Mateus, com o Natan, sobre essa intensidade, esse medo sobre a guerra. Será que a gente vai servir ou não, né, Mateus? Como você queria? Mas esses últimos dias têm sido de bastante angústia para a nossa sociedade. A gente não precisa ir nem muito longe. Se a gente olhar para Petrópolis semana passada, aquela tragédia, é uma coisa que doeu o coração só de observar vidas e vidas sendo ceifadas. Fazem pelo menos 2 anos que nós, pelo menos aqui, hoje, se não me engano, hoje fazem 2 anos que o primeiro caso de Covid foi confirmado no Brasil. Se não me engano, eu vi essa notícia hoje na Globo News. Então, fazem 2 anos que nós temos o primeiro caso de Covid no Brasil. E mais de 600 mil vidas foram ceifadas. Então, os últimos tempos não têm sido fáceis para nós. Os últimos tempos têm sido tempos de nós chorarmos e perguntarmos: Deus, o que o Senhor quer de nós? Senhor, o que o Senhor quer para as nossas vidas? Tanto que, ultimamente, eu nem ligo a TV direito, porque se eu ligo a TV já dá aquela angústia de doer o peito. Então, ao observar a oração do Pai Nosso, nós vemos um convite de Jesus Cristo para nós termos um contato direto com essa ação graciosa de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Ao orarmos o Pai Nosso, nós vemos a intenção de Deus sobre as nossas vidas. Então, fica esse convite para que Deus trabalhe diante de nós, para que a gente saia com a nossa mente transformada sobre tudo isso. A teologia reformada tem um termo que eu gosto muito, que se chama Coram Deo. E quem que é jovem adolescente aqui na igreja, pelo menos na última semana, ouviu falar sobre isso um pouco. Esse termo significa diante de Deus, ou um pouco mais detalhado, diante da face de Deus. E o que isso significa? Significa que nós precisamos moldar a nossa vida como se nós estivéssemos de frente para Deus o tempo todo. Porque a Bíblia fala que Deus é onipresente e onisciente. Então, se nós cremos que o nosso Deus ele é real, ele está em todos os lugares, ele sonda o nosso coração, ele nos conhece, ele sabe quando eu acordo, quando eu vou dormir, ele me conhece por inteiro. Então, eu moldo a minha vida de acordo a referenciar em cada prática eu estar prostrado diante dele. Então, a teologia ela trabalha sobre esse pensamento, que tudo que acontece deve ser feito na presença de Deus. Se eu trabalho, eu trabalho e exerço melhor para a glória de Deus. Se eu estudo e faço melhor para a glória de Deus. E assim por diante, em cada área da nossa vida. Por esse motivo, a vida cristã e o Pai Nosso são um convite plenos a estarem diante de Deus, confessando e reconhecendo com a vontade plena da vida dele, da vontade dele. E é interessante a gente leu pelo menos o capítulo 6 de Mateus, que a gente vê que Jesus está falando sobre isso. E Jesus, para falar sobre isso, ele ataca o pilar do farisianismo. Ele ataca os três pilares para se você tornar um judeu super espiritual. Tanto que o primeiro Jesus trabalha sobre a piedade, que é a doação de esmola. Se você abrir Mateus 6, a partir do 1, Jesus vai estar falando sobre isso. E assim por diante. Depois Jesus fala sobre a questão da oração. E por último, Jesus ele fala sobre a questão do jejum. Ele aponta que um relacionamento com Deus é um relacionamento feito diante dele, não um relacionamento à distância. E é interessante você parar para imaginar ou refletir como era a vida de um líder religioso ou um sacerdote religioso no primeiro século. Os judeus, pelo menos os fariseus, eles eram aquelas pessoas que iam para o meio da praça pública para se mostrarem o quanto são espirituais. É interessante porque eles procuravam um cruzamento. Eles não iam para qualquer lugar, eles iam para um lugar que tinha mais volume. E eles rasgavam o peito e começavam a orar em voz alta para falar, olha o quanto eu sou santo. Daí as pessoas ficavam admiradas. Eu não sei se vocês já repararam isso. Isso aqui não é só um dano e nem conhecendo, mas aquelas pessoas que começam só a ser espirituais em alguns momentos da vida, não são nos outros momentos. O fariseu era aquela pessoa que buscava o máximo de reconhecimento para a vida dela. Interessante porque Jesus ele vai a esse ataque público, mostrando que a vida de comunhão com ele não é feita no meio da praça pública. Você pode louvar a Deus no meio da praça pública, que nem os antigos faziam os cultos nas praças, em outros lugares. Mas não é na praça pública que você vai mostrar que você é espiritual. O local que você vai mostrar que você é espiritual é diante de Deus. É aquilo que ele orienta você ir no quarto secreto e falar com o Pai, que tudo te conhece. E eu gosto muito dessa expressão, quarto secreto. Porque a expressão do quarto secreto não é um quarto que nem você tem na sua casa. É como se fosse um sótão. Ou, para quem está vendo essa situação de guerra, como se fosse um bunker, que é um local totalmente fechado, que não tem janela, para que ninguém nem possa te ouvir você falando com Deus. Então, o convite que Jesus faz é busque a Deus no seu íntimo, porque é o seu Pai que te conhece em secreto, ele te recompensará. Então, Jesus ele começa com a oração falando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a nossa oração deve estar ligada diretamente com a forma que o adoramos. A forma que a gente adora a Deus não é a forma que a gente canta, mas em si um coração prostrado. É isso que significa adoração. Adoração é um coração prostrado diante de Deus, um coração que reconhece que Deus é Senhor e soberano sobre a sua vida. Então Jesus está falando, para que você tenha qualquer tipo de coisa, você não deve ir na praça pública, você não deve buscar glória, você deve se encontrar sozinho com Deus, porque Deus conhece seu coração. Em si, então, o convite da oração que Jesus inicia fazendo é tenham um coração prostrado. E o que seria esse coração prostrado? Esse coração prostrado é um coração de um adorador. Um coração daquele que reconhece que foi salvo por Jesus. Jesus, ao dizer Pai Nosso, ele não está apontando para um caminho de hipocrisia, porque os hipócritas gostavam de aparecer, mostrar que o Deus dele é mais especial. E eu já vi muitas dessas conversas falando assim, nossa, meu Deus é diferente do seu, meu Deus é superior do seu, e as pessoas sendo cristãs. Eu falei, como assim o Deus dele é diferente do meu? Não existe um Deus que dá uma espiritualidade maior para o outro, é o mesmo Deus. E Jesus está apontando que o caminho para o encontro com Deus não é um caminho de hipocrisia. Hipocrisia, nesse termo original, significa interpretação. Se você quer ter um encontro com Deus, você não deve atuar, você não deve colocar uma máscara, mas, ao contrário, você deve se desnudar perante Ele, porque Ele te conhece e Ele vai ouvir todos os seus problemas. Jesus está falando, largue essa falsa religiosidade, me busque, me conheçam pelo que eu sou, e assim vocês encontrarão refrigério para a alma. É isso que você vai encontrar lá em Mateus 11, 28. É interessante porque a palavra espiritualidade está na moda hoje em dia. Eu não sei quantos acompanham muito esses podcasts ou várias entrevistas, mas recentemente eu estava vendo um cara que eu gosto bastante, que se chama Emicida. E por isso que eu falei até o cara, expressão, né? Porque ele é um rapper bem articulado. E o Emicida, recentemente, no Roda Viva da Cultura, foi questionado sobre a religiosidade dele. Perguntaram lá na cultura para ele, Emicida, qual que é a sua religião? Como você se comporta religiosamente? Porque quem já ouviu o CD dele tem um pouco de... toca tudo que é coisa. E no final não fala nada. E ele respondeu bem assim, eu não tenho religião nenhuma. Eu só tenho a minha espiritualidade. E é engraçado porque eu estou vendo a cara de alguns e foi essa mesma cara que eu tive. Mas como assim? Eu não tenho uma religião, mas eu tenho uma espiritualidade. E eu fiquei perplexo observar o rosto daqueles entrevistadores da cultura, porque eles estavam achando lindo aquilo ali. Você fala, nossa, eu tenho uma espiritualidade minha. Mas isso daí soa ilógico, soa fora da lógica, porque não existe uma espiritualidade sem você adorar algo. Como você vai mostrar que você adora algo se você não crê em nada? O problema é que hoje em dia muito de nós queremos mostrar que somos santos, somos especiais, e no final não acreditamos em nada. E é isso que a mídia, que a cultura em si, ensina para as nossas vidas. Que você tem a sua própria espiritualidade, mesmo crendo em nada. É isso que os fariseus acreditavam. Porque a maioria deles, eles estavam indo para a praça pública para buscar um reconhecimento, para acontecer que nem o Emicida fez diante daqueles repórteres, ser louvado diante daquela resposta dele. Mas a resposta de Jesus Cristo frente àqueles fariseus é não seja como os hipócritas, não ensine, não fale mentira. Se você não conhece Deus, fique quieto. Se você quer conhecer a Deus, faça outra coisa. Eu acho interessante porque o Gilberto Gil, e é um cara que ele não é nem cristão, ele fala que para falar com Deus eu preciso ir para o meu secreto. Se você for buscar uma música do Gilberto Gil, ele fala exatamente isso. Para falar com Deus, eu preciso estar só. Eu preciso ter um encontro com Ele. Então, não adianta. Mesmo aqueles que não confessam que Jesus Cristo é o Senhor, eles sabem que o encontro com Deus não se faz de forma mediática. Não se faz de uma forma espetacular. Não se faz através de um show. Não se faz sobre um espetáculo, mas se faz sobre um coração prostrado diante de Deus. Jesus, então, ao criticar, pelo menos, os fariseus, ele estava mostrando essa necessidade que não precisava de uma plateia. Ele está mostrando que existe um Pai que é nosso, que Ele é superior. Ele é um Pai que ele aponta para um caminho diferente. Ele aponta para um Deus que criou todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. É isso que depois a gente vai lá na frente. Seja feita a sua vontade no céu e na terra. Então, a gente é reconhecendo que existe um Deus que criou as coisas tanto aqui quanto as coisas de formas espirituais. É interessante porque Jesus está apontando para isso. Ele aponta para um Deus que reflete, que ele transcende toda a nossa questão humana. Ele evidencia um Deus que merece toda a honra, todo o poder e toda a glória. Aquele que deve ser evidenciado nas nossas vidas. Por isso que a gente ora, santificado seja o teu nome. Pois a questão de santificar o seu nome é onde está ligado a nossa alma, é onde está ligado nossas questões diretamente com Deus. Santificar o nome de Deus não significa que Deus precisa ser tornado santo porque eu estou falando que Ele é santo. Pelo contrário, porque eu tenho um coração de um verdadeiro adorador, eu me prostro diante dEle e louvo com ações de graças. Foi isso que a gente fez aqui, dando ações de graças para Deus, rendendo e louvando o nome dEle. Por isso que eu falo santificado seja o seu nome. E porque eu reconheço que o nome dEle deve ser santo, eu ajo de uma forma diferente. Eu ajo de uma forma diferente em qualquer lugar que eu esteja. Eu ajo diante dEle em todas as áreas da minha vida. Então, reconhecer que Deus, Ele é santo e que Ele merece ser evidenciado, está ligado diretamente da forma que eu me relaciono com Ele. A forma que eu relaciono com Ele não se dá através de espetáculos, mas numa vida íntima de comunhão, de oração e de leitura bíblica. Deus, Ele deixou a palavra dEle para nós, para a gente poder se relacionar com Ele, e nada mais. É interessante porque Jesus, Ele faz esse convite para que a gente tenha um encontro íntimo com o Salvador em cada aspecto da nossa vida. Então, uma vida diante de Deus é um lugar onde eu me desnudo, onde eu confesso a Deus quem Ele é e onde eu me apresento da forma que eu sou. É onde eu apresento as minhas fragilidades diante dEle. É onde eu busco um relacionamento sem ter uma máscara que me impede de falar com Ele. É onde eu não busco mais atuar ou encenar, e sim é o lugar que eu posso me encontrar de fato com o Senhor e Salvador, aquele que nos ama, aquele que deu seu Filho por amor de mim e por amor de você. Então, Jesus, Ele ensina que a nossa vida deve estar diante dEle. Não se dá, a nossa vida diante dEle não se dá somente naquilo que eu preciso, mas totalmente naquilo que Ele é. Então, se você quer ter um encontro com Deus, a primeira coisa é você reconhecer quem Ele é. Para você ter um encontro com Deus, não é você falar, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, mas é eu reconhecer e falar, Deus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. É por isso que eu oro, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Orar sobre a vinda do reino de Deus é o reconhecimento da plena certeza da soberania de Deus sobre as nossas vidas. É por conta de um Deus que é soberano que eu reconheço que Ele governa todo o universo. Tudo está debaixo das suas mãos. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Orar diretamente para que Ele reine significa, Senhor, legisle sobre isso. Senhor, tome conta. É a gente olhar à frente da Rússia atacando a Ucrânia e falando, eu acredito num Deus que reina esse universo. Mesmo havendo tantas atrocidades, eu acredito em alguém que Ele é superior até o Putin, o Biden e qualquer outra pessoa. É reconhecer aquele que é soberano sobre todas as coisas. E é Ele que vai dar a verdadeira salvação para as nossas vidas. Eu gosto muito de uma expressão que o monge Martinho Lutero, ele utiliza. Ele fala que a gente precisa ouvir do Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos do Evangelho todos os dias. Interessante, né? A gente precisa ouvir do Evangelho todos os dias, porque a gente esquece dele diariamente. E é isso que acontece. Por isso que a gente deve orar falando, Deus, venha o teu reino. Porque eu orando, falando para Deus, venha o teu reino, eu reconheço que existe um Deus que governa todas as coisas. Não é eu que vou resolver meus problemas, mas tem alguém que Ele é suficiente para resolver todos os males. É por isso que eu oro, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque eu entendo que existe alguém que é superior que eu e que você. Eu gosto muito dessa parte do versículo 10, porque essa parte do versículo 10, ela evidencia que existe alguém que governa tudo. E esse alguém que governa tudo não sou eu. Tanto que Jesus, ele continua, seja feito a tua vontade. Recentemente, lendo o livro Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, ele diz bem assim, ele diz que a oração do Pai Nosso é um convite para que Deus destrua os nossos sonhos. Ele fala que você orar para Deus pedindo que seja feita a tua vontade, é um convite para Deus, vem e destrói tudo que eu estou sonhando e coloque os seus sonhos sobre a minha vida. A gente precisa reconhecer quando a gente está orando e falando com Deus, que Deus pode fazer algo novo na nossa vida, mas a gente precisa, primeiramente, reconhecer alguém que tem esse governo. Não adianta a gente tratar a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza. Ontem eu estava voltando de São Paulo para São Bernardo e eu tinha duas idosas atrás de mim, né? E essas duas senhoras estavam conversando sobre as mortes dos entes delas durante a pandemia. E uma falando, eu sou cristã. E a outra falou, eu sou católica. Ah, que legal. E uma chegou assim, eu rezo o Pai Nosso todo dia sobre a vida daquele meu parente que faleceu. A oração do Pai Nosso não é uma reza que vai curar, vai ressuscitar seu parente ou vai cuidar dele que está morto. A oração do Pai Nosso é um reconhecimento da plena soberania de Deus sobre a minha e a sua vida. E a gente não pode tratar ela de uma forma comum, corriqueira, que a gente passa batido, orando até para Deus agir em cima de um morto, como foi esse caso que aconteceu ontem. Então, reconhecer que seja feita a vontade dele vai acima da nossa vontade. E é feito uma vontade daquele que legisla todo o universo. Eu gosto muito do que o rei Davi fala lá no Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8 diz bem assim, agrada de me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Agrada-me de fazer a tua vontade, ó Deus meu, pois a tua lei está no meu coração. É só porque eu reconheço, é só porque eu tenho a lei de Deus que é gravada no meu coração, que eu posso orar, Deus, seja feita a sua vontade. Porque eu entendo que Ele vai fazer o melhor para mim. E o melhor para mim é a vontade dEle sobre a minha vida, e não a minha. As nossas vidas levam diversos caminhos de morte, mas a resposta certa só pode vir do Senhor. Então a gente precisa colocar nosso coração e a nossa esperança sobre esse legislador, essa pessoa que cuida de todas as coisas. Porque é diante dele, é diante da oração, é diante do relacionamento íntimo que eu tenho com ele, que eu consigo confiar que ele é soberano. É porque eu tenho essa palavra gravada no meu coração, que eu não tenho medo. É isso que a gente canta, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Pois eu bem sei que é dele a minha vida. E o meu futuro está nas tuas mãos, né? Provérbios 16, 1 fala bem assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E porque a gente crê que existe esse Deus Todo-Poderoso, que a gente sabe que vai vir a resposta certa dele. Eu posso estar planejando nas maiores coisas, mas se não estiver dentro da vontade dele, nada disso vai acontecer. É por isso que a gente ora, Deus, seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto nos céus. O D.A. Carson, ele diz bem assim sobre a questão desse trecho final, né, do seja feito a tua vontade. O Don Carson, ele diz que, em última instância, que a vontade de Deus seja totalmente realizada da mesma forma, agora, da forma que ela é realizada nos céus. Quando a gente fala, Deus, seja feita a sua vontade, venha teu reino, eu estou falando, Deus, reina aqui na terra como o Senhor está reinando nos céus. Traz esse mundo espiritual para cá. Senhor, vem logo, vem nos socorrer, porque a gente precisa do Senhor. É por isso que nós cremos. Seja feito essa plena vontade. Traga o seu reino de justiça e de paz sobre as nossas vidas. É por isso que a gente ora dessa forma. Isso significa que a gente está crendo que vai voltar esse Messias, que vai vir a plena consumação do reino dele. É isso que fala lá em Apocalipse 21, que no fim não haverá mais nem morte, nem sofrimento, nem pranto, nem dor, porque eis que são feitas novas todas as coisas. Então é porque eu creio nisso que eu falo, Deus reina sobre a minha vida. Tem uma música que eu gosto muito, da banda Purples, que ela fala bem assim, reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre tudo tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. É por isso que a gente ora, porque tem um Deus que ele é incomparável, que ele reina sobre todas as coisas, que ele é santo, que ele merece toda a glória, todo o louvor e toda a honra. 1 Timóteo 1,17 fala assim, assim ao rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a honra e a glória para todo sempre. Orar reconhecendo, seja feita a sua vontade, é você reconhecer que existe um rei eterno, imortal, que ele é invisível, mas ele é real, e ele tem o melhor sobre as nossas vidas. É porque eu confio nisso, é que eu posso orar a continuação do Pai Nosso. É crendo nesse Deus que reina sobre todas as coisas, é que eu consigo falar, Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É porque esse Deus que reina, ele tem o melhor para nós. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E você fala, Deus, me dê o pão de cada dia, não significa que você tem que parar de trabalhar. Não, pelo contrário, você deve continuar trabalhando, mas ciente que Deus que provém o seu dia após dia. Tudo que você recebe vem de Deus, e Deus dá para você exercer a sua mordomia. Então, por conta disso, a gente fala, Deus, o pão de nosso de cada dia nos dai hoje. É por conta disso, é por conta que nós estamos diante de um Deus soberano e que nós confiamos e acreditamos que a gente consegue crer e falar, Senhor, seja Senhor sobre meus caminhos. Senhor, eu não sei o caminho na minha frente, mas que o Senhor reine, que o Senhor eternamente reine, mesmo que o pão falte na minha casa. É como o Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça. Lá no finalzinho desse texto, o Abacuque fala que mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Filipenses 4:4 diz bem assim, alegrem-se. Outra vez, repito, alegrem-se. É isso mesmo? É. Então, Paulo ele fala exatamente, a nossa alegria está no Senhor, e a gente deve confiar nesse Senhor, que Ele é todo poderoso, que motiva nossas vidas, que nos nutre, que Ele é capaz de nos dar todas as coisas sobre a vontade dEle, não a minha. É por conta que a vontade dEle é feita, que nós podemos confiar no amanhã. Eu gosto muito de Mateus 6, do 31 ao 34. Olha o que Jesus fala na continuação desse mesmo texto. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não preocupem-se com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É porque eu tenho a dimensão desse reino eterno que eu consigo confiar que Deus vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. Deus deve ser a nossa prioridade. É por conta que Deus é a minha prioridade, eu consigo confiar nas outras coisas. É por isso que eu me apresento diante dEle. É por isso que eu me prostro, eu falo, Deus, seja Deus em todas as áreas da minha vida. É por isso que eu vivo de uma forma de diante da face de Deus. porque eu estou querendo que esse Deus, que Ele é real, Ele seja soberano sobre todas as coisas, e eu tenho um coração grato frente a todas as coisas que acontecem na minha vida, não só uma vida de murmuração, porque muitas vezes nós passamos nossos dias murmurando perante Deus, querendo que Deus resolva os nossos problemas, mas nós não fomos diante deles e confessamos nossos problemas. Pelo contrário, nós começamos só a reclamar. A gente precisa confessar diante dele. Olha o que Filipenses 4, do 6 ao 7 fala. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apresente a Deus todas as suas aflições. Apresente tudo que te aflige diante de Deus, porque Deus ouvirá todas as suas orações. A gente precisa ter esse relacionamento íntimo com Ele. Esse relacionamento que nós sabemos que estamos na presença dEle diariamente e vivemos nossa vida a fim de moldá-las e refletirmos a glória de Deus em qualquer lugar que nós estamos. Jesus, Ele continua adiante nesse texto. E é interessante porque tanto o versículo 11, o 12 e o 13, Jesus, Ele trabalha sobre questões essenciais da vida humana. Se primeiramente ele trabalhou sobre a necessidade do pão, a necessidade do cuidado diário de Deus, e a gente não precisa nem desse texto, se a gente for ver o texto de Êxodo, quando Deus cuidou do povo hebreu lá no deserto, nós vimos que Deus deu por 40 anos o pão que caía do céu. A gente tem a Bíblia toda repleta de um Deus que cuida do seu povo. Ele sabe do que aquilo que seu povo precisa. Então, se a gente falou agora inicialmente sobre o pão, nós vamos entrar agora numa parte que ela é crucial para a vida do cristão. É uma parte que é crucial para a vida do crente, que é a parte do perdão. Porque Jesus, Ele fala bem assim, lá no versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E a ideia de dívida aqui parece meio confusa, né? Quando a gente pega e olha só por relance, né? A ideia fala, não, eu tenho algum débito aberto com Deus? Sabe, pelo menos eu, quando eu li esse texto, eu sempre falei assim, mas Deus, eu estou te pedindo perdão porque é o que eu estou te devendo. Besta eu, né? Que eu devo tudo, né? O ar que eu expiro, o dia que eu acordo. Nós somos devedores de Deus. Mas esse texto, ele é melhor traduzido lá em Lucas 11, versículo 4. Lucas 11, 4, se você quiser abrir na sua Bíblia e acompanhar, fala bem assim, perdoe os nossos pecados. A dívida que Jesus está falando é referente ao pecado. É aquilo que nós temos em débito contra Ele. É aquilo que nós ferimos. Aquilo que nós agimos em rebeldia contra Ele, nós pagamos por conta dos nossos pecados. E é porque eu oro a um Deus que perdoa os meus pecados e eu devo perdoar as outras pessoas. O problema é que eu quero que Deus perdoe os meus pecados, que Ele faça tudo sobre a terra, mas eu não quero perdoar o próximo. Deus perdoou o imperdoável em nós, mas muitas das vezes nós não queremos perdoar o imperdoável nas outras pessoas. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Jesus está dando um mandamento aqui, perdoe. Vai depender da forma que isso daí vai entrar no seu coração. Jesus está mandando você perdoar. E se você for lá no versículo 14, do mesmo texto de Mateus, Jesus vai falar que se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. É pesado essa parte, né? Por que Jesus está falando isso? O perdão é exemplo. Perdão, ele só mostra aqueles que são filhos de Deus. Somente quem é filho de Deus consegue perdoar o outro. Somente aquele que já foi perdoado uma vez na vida pode exercer o perdão sobre o outro. E você está falando, Felipe, mas eu não consigo perdoar aquele meu vizinho. Eu não consigo perdoar aquele meu amigo. Eu não consigo perdoar essas outras pessoas. Mas Jesus está falando, perdoe. Perdoe mesmo se a pessoa não vir e pedir perdão para você. Perdoe o tempo todo. Porque é isso que Jesus orienta, é isso que Ele faz. Deus nos perdoa todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Eu gosto muito de uma música do Gerson que fala, não é de vez em quando que eu peco, não é de vez em quando que Deus me perdoa. Eu sou pecador e Deus é amor. Não é de vez em quando que Deus me perdoa. É o tempo todo, porque o nosso coração vive em rebeldia perante Deus. E por conta dessa rebeldia, eu devo pedir constantemente, Deus, me perdoe. E Senhor, me ensina a perdoar como o Senhor me perdoou. Porque muitas vezes é difícil para nós perdoarmos aquela pessoa que nós temos uma rixa. Porém, a palavra de Deus nos ensina e nos exorta nesse mandamento. Perdoe os outros. É por conta disso que nós podemos agir de uma forma diferente. Romanos 3, 23 tem aquele texto bem clássico, que eu creio que muitos conhecem de cor. Ele fala bem assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha que interessante a continuação desse texto. Sendo justificados gratuitamente por causa da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A gente antes estava em um estado de rebeldia contra Deus, mas por conta do sacrifício de Cristo na cruz, nós somos perdoados. E Ele nos justifica perante Deus quem realmente somos. E porque a gente tem esse advogado fiel que nos representa perante Deus, nós devemos agir da mesma forma, perdoando os outros, porque Deus, Ele tem um projeto para nossas vidas. Esse projeto parte a partir do perdão sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos relacionamentos. Porque é diante de Cristo que eu reconheço quem eu sou. É diante dEle que eu reconheço aquilo que eu era e o que eu estou sendo transformado a partir de agora. É por conta da transformação, é por conta da misericórdia dEle sobre a minha vida que eu posso crer que existe um novo amanhã. Eu creio que existe uma graça misericordiosa de Deus sobre a minha vida e eu devo perdoar essas outras pessoas. É porque eu entendi esse sacrifício de Cristo no Calvário. Não é outra coisa. É porque eu olhei para a cruz e eu me vi pecador. Foi isso que a gente cantou agora há pouco. Foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E agora, pela fé, não é isso? Meus olhos se abriram e eu posso viver pela sua luz. Foi na cruz que eu vi meus pecados castigados em Cristo. E por conta do que eu vi, esses meus pecados, as minhas iniquidades sobre Jesus, eu devo agir diferente sobre meu irmão. Então Jesus, Ele nos ensina que perdoar não é esperar o outro pedir perdão sobre a minha vida, mas é eu perdoar independente a isso. Se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, devemos não perdoar só uma vez, mas constantemente, porque Deus nos perdoou o imperdoável. Daí você deve estar falando, pô, Felipe, isso aí parece uma utopia, né? Porque é lindo você subir aí no púlpito e falar isso, né? Mas você não sabe qual é o problema que eu estou lá com o Bel lá em casa, né? Você não sabe a bronca que eu estou segurando lá no meu trabalho. Como eu vou fazer sobre aquela pessoa que me traiu? Como eu vou fazer sobre aquele meu vizinho chato que me enche o saco todo dia? Que esse carnaval aqui está tocando funk desde da quinta-feira passada, não nessa. Como eu vou fazer isso? Jesus nos dá um mandamento para a gente amar o próximo. E porque é mandamento, a gente ama. Mesmo que a gente não consiga tolerar esse outro, a gente fala, Deus, me dê capacidade de respeitar. O respeito é o mínimo de amor que você tem por uma pessoa. E você, no mínimo, tem que respeitar essa pessoa. E você respeitar ela, tem que tratar com dignidade, não outra coisa. Mas é por conta desse Deus que eu entendo que modificou a minha vida eu preciso modificar meus relacionamentos com os outros. Por fim, eu acho que é a parte mais complicada sobre isso, dessa oração, que é a parte do versículo 13. O versículo 13, Jesus fala bem assim: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Interessante, né? Jesus fala para a gente pedir para Deus não deixar que a gente caia em tentação. Jesus fala que a gente precisa reconhecer a soberania dele em todas as coisas. É por conta que eu reconheço a providência divina. É por conta que eu reconheço que ele cuida do meu amanhã. É por conta que eu aprendi a perdoar, é que eu tenho uma vida diferente. E porque eu tenho uma vida diferente, é porque Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em mim, é que eu consigo olhar para Deus e falar: Deus, me ajuda contra as minhas tentações. Me ajuda a lutar contra as minhas falhas. Senhor, me ajuda a lutar contra os meus pecados, contra os meus vícios. É porque nós reconhecemos Jesus como o nosso único suficiente Salvador, a gente entende que ele é o único que é capaz de nos ajudar contra qualquer investida do maligno. O pastor Don Mozart, ele fala que a principal tarefa de Satanás consiste em remover de nós a palavra de Deus, acima de tudo, a boa nova do Evangelho. Ele ataca exatamente a nossa fé. É interessante porque esse texto, quando a gente vai ver lá no grego, Jesus está falando sobre uma investida do maligno mesmo, sobre uma investida de Satanás. Muitas vezes, no campo espiritual, a gente acha que Satanás não existe, né? A gente acha que Satanás é uma utopia, uma ficção que os outros criaram, né? Mas Jesus nos ensina a orar para que ele nos livre do maligno, nos livre do dia mau, nos livre da investida dele sobre as nossas vidas. Porque se nós não resistirmos a ele, nós sucumbiremos. Olha o que Tiago 4, 7 diz. Tiago diz bem assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de você. O ponto aqui de Deus nos ajudar a vencer as nossas tentações está ligado mais ao eu me submeter diante de Deus do que outra coisa. É porque eu sou submisso e porque eu amo a Deus que eu falo: Deus, me ajude contra as investidas do maligno. É por conta que eu amo a Deus e eu quero viver minha vida diante dele que eu falo: Deus, me ajude nos dias maus. Somente resistiremos às investidas do diabo quando nós tivermos nossos corações alicerçados diante de Deus. É por isso que a gente ora e pede para que Deus não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal. A gente precisa ter uma vida que reconhece Deus em todas as áreas e sabe que Deus pode cuidar de tudo. Ele é capaz de nos ajudar a vencer qualquer coisa, mas para isso nós precisamos estar diante dele, confiante nele e sabendo que ele é Senhor sobre todas as coisas. Recentemente eu estava ouvindo um hino do cantor cristão. Eu acho interessante que é batista mais antigo, conhece mais o cantor cristão do que o HCC, né? O HCC eu vejo bastante, mas o cantor cristão depende das igrejas, né? E quando a gente, recentemente, fazendo o trabalho da Juba aqui na igreja, a gente ressuscitando algumas músicas, tanto do HCC quanto do cantor cristão, a gente viu esse embate, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, mas esses dias eu estava lendo as músicas do cantor cristão. Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler música, porque a música pode nos ensinar questões pedagógicas, questões que muitas vezes é difícil para a nossa alma entender. A música nos ajuda a memorizar várias questões. No cantor cristão tem um hino que se chama bem assim, não sei quantos aqui se lembram, se chama Bom Pastor. Esse hino ele diz bem assim, Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é a minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolando em seu amor, seguirei no meu caminho sem tristeza, sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer. Quero o Salvador comigo, dia a dia no meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto ou no prazer. É porque eu confio, porque eu vivo diante desse Senhor, que eu falo, eu quero esse Salvador comigo. Porque no dia que eu estiver em trevas, eu sei que Ele há de caminhar comigo. Eu sei quando naquele dia minha fé for vacilante, Ele vai me ajudar mesmo que eu questione minha fé. É por isso que eu falo, eu quero o Salvador comigo, eu quero caminhar na Tua presença, porque apesar dos desgostos da minha vida, eu sei quem tem o melhor sobre a minha vida. E é confiando nessa palavra que eu posso viver de uma forma diferente, sem desgosto, sem qualquer outra coisa, porque Deus modificou o meu coração e todas as coisas se tornaram novas. É por isso que a gente ora confiando nessa promessa que existe um Deus que nos ajudará a enfrentar todas as adversidades. É por isso que a gente confia nele. É porque a gente entende que somos dependentes dele, tanto nos dias bons ou nos dias maus. Porque nós, muitas vezes, só lembramos de Deus no dia bom, né? No dia bom eu quero... Quer dizer, só no dia mau, né? No dia bom eu esqueço, né? Eu vou, corro para a praia, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas não, eu quero que esse Salvador caminhe comigo todos os dias da minha vida. É por isso que eu falo, Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Que o teu reino, o teu poder e a tua glória sejam dados para todos sempre. Amém. Nesse trecho eu não vou entrar em questões teológicas, porque eu acho que aqui a gente vai discutir um dia todo, né, pastor? Só por conta desse trecho, né? Mas é porque eu confio, porque eu tenho a minha vida perante esse Senhor e Salvador, é que eu clamo, Senhor, teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Esse que é o meu convite, para que a gente viva diante de Deus, apesar dos percalços nos nossos caminhos, apesar das dificuldades que nós encontremos, para que nós vivemos diante dele, a gente precisa reconhecer que só ele merece a glória na nossa vida. Então esse fica o meu convite. Meu convite é como os reformadores gostavam de falar, só lhe deu glória, glória somente a Deus, que a minha vida aponte e reflita a glória de Deus em qualquer lugar onde eu esteja. Terminando, 1 Coríntios 10:31 diz bem assim: quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É porque nós buscamos a glória de Deus que a gente ora e confessa e reconhece esse Salvador poderoso, esse Salvador maravilhoso que morreu em nosso lugar. Por fim, o teólogo Abraham Kuyper disse que para que a gente esteja diante da face de Deus, ele disse bem assim: aonde quer que o homem esteja, seja onde for, ou que faça, ou no que se aplique a sua mão na agricultura, no comércio, na indústria, ou na sua mente, no mundo da arte e na ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus, está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente ao seu Deus, acima de tudo, deve ter ele como alvo para a glória eterna. Se a gente quer ter um encontro direto com o Salvador, se a gente quer viver diante da face de Deus, que seja no meu trabalho, que seja no meu estudo, que seja qualquer lugar que eu esteja, que tudo eu exerça e busque essa glória do reino de Deus. Porque é só por conta que eu vivo diante da face dele que Deus pode modificar esse mundo tão corrompido. Amém? Queria convidá-los para fecharem os seus olhos nesse momento. Você refletir como tem sido a sua caminhada com Deus. Refletir como tem sido a sua vida de oração perante a Deus. Como tem sido o seu dia após dia diante dEle. E nesse momento, seja sincero, é um momento só seu e Deus. Fale, Deus, minha vida está assim. Deus, minha vida está assado. Deus, eu necessito do Senhor sobre a minha vida. Senhor, venha me ajudar a enfrentar todas as dificuldades. Senhor, dentro desse turbilhão que eu estou passando, me ajude a encontrar o Senhor. Confesse isso, confesse como tem sido a sua caminhada. Pai bendito, te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Deus. Perdoe nossas iniquidades, Pai. Perdoe todas as vezes que nós falhamos diante do Senhor. Nos perdoe, Pai, cada vez que nós não queremos o Senhor por bem perto, Pai. Nos ajude na nossa caminhada, nos ajude no nosso dia a dia a entendermos que nós precisamos viver com o nosso coração prostrado para o Senhor. Que para o Senhor seja dada a honra e a glória em qualquer área da minha vida. Pai, me ajude a vencer, Pai, esse senso que eu preciso reinar sobre a minha vida, mas que o Senhor venha reinar sobre o meu coração, venha reinar sobre todas as áreas, venha reinar sobre a minha família, venha reinar sobre todas as coisas, Deus. Pai, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, venha nos transformar, venha modificar nossas vidas, Deus. Nos perdoe, Pai, por cada vez que nós vacilamos a nossa fé com o Senhor. Nos ajude a olhar para o alvo, que é a cruz de Cristo. E que a gente possa resistir o dia mal, olhando para Ti, porque a gente entende que o Senhor tem o melhor sobre as nossas vidas, Deus. É isso que eu lhe peço, em nome e por amor do Seu Filho Jesus. Amém.